Segue para sanção projeto que prevê destruição de drogas até 30 dias após apreensão em ações policiais.
Comissão aprova a proposta que prevê exame para detectar língua presa em recém-nascido.
Jaime Campos quer obrigar veículos de comunicação a divulgarem telefone da Central de Atendimento à Mulher.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que prevê a destruição de drogas apreendidas no prazo de um mês.
Relator da proposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer o mesmo procedimento para as armas ilegais. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o projeto aprovado pelo Senado, todas as drogas apreendidas deverão ser incineradas em até 30 dias após a ação policial. Hoje, a legislação determina o depósito do entorpecente até a conclusão do processo judicial. Somente no ano passado, a Polícia Federal apreendeu 36 toneladas de cocaína e mais de 220 de maconha, mas a proposta prevê que apenas uma amostra da droga será guardada para o julgamento. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que cobrou a votação do projeto após 8 anos de discussão, ressaltou que as delegacias e cartórios não serão mais alvo dos ataques de traficantes. Ele destacou que a droga apreendida não será mais comercializada.
Acabava voltando e realimentando o crime organizado e o tráfico de drogas. Com essa legislação aprovada, com velocidade, essas drogas serão incineradas, serão eliminadas, portanto, não estarão retornando ao ciclo de consumo.
O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que deverá apresentar um projeto semelhante para a destruição de armas de fogo apreendidas pela polícia.
Já pedi à assessoria parlamentar um estudo para saber se é possível construir alguma coisa semelhante. Vamos ver a constitucionalidade disso, a operacionalidade disso, mas se for possível, é bom. Até porque nós tivemos exemplos recentes em que arsenais que estavam guardados em cartórios foram roubados e passaram às mãos de bandidos.
De autoria do deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, o projeto já aprovado pela Câmara depende agora da sanção presidencial.
Os senadores aprovaram ainda projeto que consolida em uma única norma a legislação sanitária animal e vegetal do país, contida em 13 dispositivos legais, tais como leis, artigos e decretos. Essa proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que torna obrigatório o teste para diagnóstico de língua presa em bebês.
Tal como o teste do pezinho, o procedimento deve ser feito na hora que a criança nasce. A proposta ainda precisa passar pelo plenário, como informa o repórter Tonka Buriti.
Dificuldades causadas pela chamada língua presa podem causar, em bebês e crianças, problemas na sucção, deglutição, mastigação e fala. A dificuldade de sucção especial causa o desmame precoce e, consequentemente, o baixo ganho de peso e o comprometimento do desenvolvimento do bebê em seus primeiros anos de vida. Tudo isso pode ser evitado se os médicos fizerem uma avaliação da língua do bebê na hora que ele nasce e, se for o caso, fazer na maternidade uma cirurgia simples, rápida e com a anestesia local. Em casos de menor gravidade, a cirurgia pode ser substituída por acompanhamento feito por pediatra, fonoaudiólogo, odontólogo e nutricionista. A iniciativa tem o apoio do presidente da comissão, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
O projeto muito bem concebido, né? Você tem um protocolo, você tem uma avaliação. Se for alguma coisa maior, mais intensa, que tiver uma ligação maior, aí pede toda uma avaliação.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que é muito bom o projeto.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite o pagamento de boletos de cobrança vencidos em qualquer banco e não apenas no que emitiu o documento.
A proposta obriga que no boleto conste de forma clara a fórmula de atualização da dívida, com os juros e multas incidentes sobre o valor principal.
O projeto, que agora segue para análise das comissões de assuntos econômicos e de defesa do consumidor, deve facilitar a vida do consumidor, que, pelas regras atuais, deve recalcular a dívida na loja onde comprou o produto ou no banco que emitiu o boleto.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu o projeto dele que obriga as emissoras de rádio e TV, os jornais e revistas, inclusive na internet, a divulgarem o telefone da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180.
O Ligue 180 funciona diariamente em todo o Brasil, 24 horas por dia, e tem como objetivo receber denúncias de violência contra as mulheres. E segundo Jaime Campos, a ligação é gratuita e pode ser feita inclusive de telefones públicos e celulares.
Estamos, portanto, propondo uma iniciativa de baixo custo e elevado grau de eficiência, que certamente contribuirá para a popularização do serviço prestado pela Central de Atendimento à Mulher.
E se alguém tem dúvida de que a descentralização é o caminho para o desenvolvimento, que vá a Santa Catarina, sugeriu o senador Luiz Henrique, do PMDB, ao destacar os efeitos positivos do mecanismo no desenvolvimento econômico e social do estado.
Segundo o senador, em 8 anos de gestão descentralizada, a economia catarinense dobrou, a receita triplicou e o comércio exterior foi 5 vezes maior. Como resultado, o estado cresceu 4,2% no ano passado. Isso é quase o dobro do crescimento nacional em 2013, que foi de apenas 2,3%.
Luiz Henrique disse que também na justiça os efeitos da descentralização são positivos, como mostram os números da Câmara Regional Especial de Justiça da cidade de Chapecó.
Instalada em 2008, essa Câmara descentralizada já julgou cerca de 20 mil processos por acórdão e outros 5.700 por sentença.
No passado, a Câmara recebeu 488 processos, enquanto nenhuma Câmara Civil centralizada em tribunal recebeu mais de 250. Isso, na opinião de Luiz Henrique, mostra a boa aceitação da população.
A descentralização contribui com o desenvolvimento regional, promovendo a interiorização da população, gerando oportunidades de emprego no interior. A descentralização é a saída para a insatisfação popular, é a saída para o desenvolvimento, para o emprego, para a geração de renda, é a saída contra a imobilidade urbana dos grandes centros.
E a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo de televisão sobre a precariedade das escolas públicas em Alagoas, Maranhão e Pernambuco chamou a atenção do senador Mário Couto, do PSDB do Pará.
O senador disse que a educação é a área mais importante para o crescimento de um país e destacou que as condições dessas escolas retratam o abandono do ensino público no Brasil.
Mário Couto lembrou que em 2013 o país arrecadou 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos, mas preferiu emprestar dinheiro para Cuba a investir na educação.
Não é uma escola, são várias escolas, sem merenda, sem carteira, sem sanitário, sem telhado, professor dando aula embaixo de mangueira. E aí a gente lê uma reportagem que a presidenta Dilma fez uma ponte e transferiu para Cuba 1 bilhão de reais.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de rever a condenação imposta a réus do Mensalão em 2012 pelo crime de formação de quadrilha.
Pelo voto de 6 dos 11 ministros, os réus foram absolvidos. E isso, segundo o senador, vai reduzir as penas e permitir que, num futuro bem próximo, os mensaleiros deixem a prisão.
Para Jarbas Vasconcelos, a decisão dos 6 ministros é um escândalo e um grande reforço à impunidade, especialmente dos que detêm poder político e poder econômico. Ele afirmou que daqui para frente, formação de quadrilha voltará a ser crime de pobre.
Livrar os mensaleiros da punição devida é dar uma tapa na cara da opinião pública brasileira. É ensinar aos jovens que o crime compensa. É vender a imagem equivocada de que não existe no Brasil a política com P maiúsculo e que os fins justificam os meios. Isso é simplesmente inaceitável. Uma decisão inquietante tomada pela mais alta corte que vai incentivar o povo brasileiro a não acreditar mais na justiça.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.